Vamos conversar mais uma vez com o Dr. Ramos Horta, agora como chefe de um painel de 15 elementos, disse, que vai cuidar de missões de paz e escritórios, portanto, das Nações Unidas. Primeiro, esta responsabilidade, o que é que implica para si? Que novos desafios é que traz depois da Guiné-Bissau?
Uma enorme responsabilidade, porque o Sr. Secretário-Geral Ban Ki-moon incumbiu-nos, a mim e aos meus colegas, para rever toda a arquitetura de paz e segurança no sistema das Nações Unidas, nomeadamente as missões políticas especiais. Por exemplo, a UNIOBIS na Guiné-Bissau é uma missão política especial, e todas as operações de manutenção de paz. Tendo em consideração que os desafios que o mundo hoje enfrenta são dramaticamente mais agravados, mais complexos do que eram há 15 anos atrás. Basta vermos os jornais, as televisões no dia a dia. A natureza desses desafios de segurança já não são apenas guerra civil entre dois grupos armados ou entre grupos étnicos. Há grupos extremistas de cariz religioso que têm acesso a armas sofisticadas. E a própria ONU hoje tem sido objeto de ataques. Portanto, esses desafios são múltiplos, complexos, e a ONU tem que se adaptar a esta nova realidade, mas temos que levantar questões e encontrar respostas. Por exemplo, deve a ONU intervir em todos os conflitos e intervir como? Por uma força de intervenção, já não é a força clássica de manutenção de paz. Manutenção de paz significa houve um acordo de paz e a ONU está ali para garantir o cumprimento desse acordo de paz. Mas quando não há acordo nenhum de paz, e a população civil está sendo massacrada, já não é força de paz, manutenção de paz clássica, mas é uma força de intervenção. A primeira experiência foi agora no Congo, em que a força da ONU tem mandato para usar meios de força e ir à ofensiva contra os grupos armados. Portanto, todas essas questões serão revistas, mas não só. Todo o sistema da ONU, que está ligado à paz e segurança, tem que participar nesse exercício. Portanto, vamos ouvir todas as agências da ONU, as agências humanitárias, a UNICEF, o UN Women, porque mulheres, crianças, são as maiores vítimas de muitos desses conflitos.
Isso está a acontecer agora, esta audição?
Começamos na terça-feira, a primeira fase, mas vamos de imediato, ainda em dezembro, janeiro, desdobrarmos-nos em vários encontros, em vários países ou regiões, nomeadamente a União Africana e os grupos sub-regionais africanos. A União Africana tem um papel determinante e, o meu ponto de vista, que eu partilho com os membros do painel, é que cada vez mais as organizações regionais estão assumindo a responsabilidade de estar na linha de frente para resolver conflitos, seja via negociação, via política ou via intervenção. E a União Africana já provou ser eficaz, corajosa em algumas situações, quando outros países fora do continente não arriscavam. Por exemplo, na Somália, foi a União Africana, forças africanas, que intervieram com enorme coragem. Portanto, o que eles precisam? Precisam de mais apoio financeiro, mais apoio logístico, para que eles possam desdobrar-se rapidamente nos vários teatros de intervenção em que são chamados.
Dr. Ramos Horta, esteve na Guiné-Bissau, trabalhou com brasileiros, agora tem no painel um membro, portanto, do Brasil. Os países lusófonos e esta experiência que teve num país lusófono, em que é que vai contar para esta sua nova missão?
Bom, a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, está representada ali por mim, pelo general brasileiro, enorme experiência, prestígio, comandou as forças no Haiti. E, por outro lado, vejamos que o embaixador patriota, muito meu amigo, é presidente do simultâneo da Comissão de Construção de Paz, Peace Building Commission, e da Configuração Guiné-Bissau, que, aliás, há dias fizeram uma audição, uma reunião aqui em Nova Iorque, de enorme sucesso, com a participação, aliás, organizado quase inteiramente pela Missão Permanente de Timor-Leste, na qualidade de presidência da CPLP, em parceria com a CDAO. Portanto, o que eu notei, e fico muito agradado, ver hoje uma relação estreita entre a CPLP e a CDAO no apoio à Guiné-Bissau. A CPLP, CDAO, União Africana, União Europeia em total sintonia no apoio à Guiné-Bissau. E, para além disso, eu tenho toda a intenção de, num dado momento, ouvir os países da Cplp no quadro do meu mandato na Comissão, porque todos eles passaram por diferentes experiências de manutenção de paz, de restauração da paz, por exemplo, Angola, uma experiência enorme, primeiro na resolução de um conflito interno e agressão externa nos anos 70, 80 e a reconstrução do país. Moçambique e Cabo Verde, uma experiência diferente, sempre estável e considerado um dos países de melhor governação em todo o continente africano. Portanto, os 9 países hoje, que inclui Guiné Equatorial, têm uma experiência riquíssima e com total legitimidade podem contribuir imenso para revermos toda esta arquitetura de paz e segurança da ONU.
Muito obrigado.
Obrigado,
senhor. Sucessos.
Obrigado.